Bloco de Notas. Bloco de Notas. A atualidade à conversa na mesa da rádio com Luís Gama, Samuel Patrocínio e Diolinda Zacarias. Bloco de Notas, já a seguir, na Vidigueira FM.
Mais.
Boa tarde, bem-vindos a mais um Bloco de Notas nesta segunda-feira, 30 de janeiro, com o mês de fevereiro à porta. Aqui estamos para mais cerca de 50 minutos de conversa. Boa tarde, Luís, boa tarde,
viva.
Samuel.
Olá, viva,
que
boa tarde.
Temas trazemos hoje à mesa da rádio?
Todo o auditório. Muitos temas que fazem a atualidade. Mas antes de irmos aos temas, eu queria aqui deixar os parabéns e sublinhar o 37º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vidigueira, que é uma associação que merece toda a nossa estima e relevância no nosso território, pelo trabalho excelente que desempenha e tantas vezes com tanta dificuldade, porque os recursos humanos não são muitos.
E é a casa-mãe desta rádio.
E é a casa-mãe desta rádio, onde estamos.
Nós tínhamos falado ali em off que íamos começar o programa precisamente com, no fundo, esta singela homenagem. Não é bem uma homenagem, mas é esta referência à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vidigueira, não só pelo trabalho que tem enquanto uma casa de bombeiros, mas também por toda a outra parte que também é aqui a Rádio Vidigueira e que faz chegar até este vasto Alentejo, uhum, as informações da região. E portanto, neste duplo papel, está de parabéns.
Exatamente.
Aqui fica então também essa nota. Passemos então aos temas do momento.
Vamos
para onde é que querem começar?
Tema da atualidade, Samuel.
Grande em euros.
Grande em euros.
Sobretudo isso. E em polémica também.
Em polémica, já estamos também habituados há uma série de tempo a esta parte.
Sim, somos um país
que é uns atrás dos outros.
Pronto, então o que é que vos aparás dizer relativamente a este assunto? Estou um bocado. Isto é um assunto. Eu aqui há muitos anos tive um professor que, de filosofia, que nós costumávamos discutir tudo e mais alguma coisa, e houve um dia que ele nos disse, no meio de uma acalorada discussão, ele disse: epá, rapazes, calma, política e religião
não combinam,
religião e futebol não se discutem, cada um tem a sua opção e temos que as respeitar. Pronto, a religião é sempre um assunto muito difícil de debater e de discutir.
Mas acho que aqui nesta polémica nem sequer está isso em causa, não é?
Sim,
a questão
não está.
Teológica é não é isso que está em causa.
Não está. O que está aqui em causa é sobretudo os gastos excessivos, e se nos lembrarmos de que estamos num Estado laico e que se dois para amanhã as testemunhas de Jeová quiserem um apoio semelhante, também têm direito a. Se os muçulmanos portugueses quiserem um apoio para um evento de outra natureza qualquer, também têm direito a, uma vez que apoiamos um evento da Igreja Católica, e sendo um Estado laico podemos apoiar qualquer tipo de religião e cultura, não é? Essa é que é a grande questão. E a dimensão de gastos, as verbas que nós temos conhecimento, isto é verdadeiramente astronómico. E o clima da discussão é denso, e a ponto das pessoas colocarem na balança coisas como o Web Summit, os campeonatos da Europa, o que se gastou nos estádios e tudo isso. E se gastarmos nos estádios e se gastarmos no Web Summit, por que não gastar num evento da Igreja Católica? E tudo isto acaba por minar um pouco a discussão, porque a discussão não está exatamente na natureza do evento. Está no retorno que o evento tem. É óbvio que o Estado vai investir algum dinheiro, bastante dinheiro, por sinal, numa altura de grandes dificuldades, e é óbvio que o Estado vai ter algum retorno, sobretudo através do IVA, não é? Da despesa que estes convidados, visitantes, seja lá o que for, venham a fazer a Portugal, e não serão assim tão poucos. apontam-se para números de 1 milhão 900 mil pessoas ou 1 milhão de pessoas que por aqui passarão. Portanto, é muito dinheiro, não é? É muito dinheiro.
Bem, isso é outra coisa que também teremos que ver.
Pois,
se é assim tanto dinheiro, porque as situações, desculpa lá interromper-me, porque
bem.
A situação de alojamento será mais em casa de determinadas pessoas, e será em pavilhões, e será...
Uma base,
portanto,
de
vamos ver.
Não podemos esquecer que é um festival mundial da juventude, portanto...
A natureza é um pouco diferente.
São
jovens.
Limitados nos gastos.
Essa parte aí não me convence muito. Eu ouvi falar que íamos ter um retorno de 350 milhões, quer dizer, não me convence muito. De qualquer das formas, acho que uma coisa, a religião não se compadece também com nós. Não, nós queremos cá estas jornadas mundiais da juventude porque vamos ganhar 350 milhões ou fazer 350 milhões, o que dá para pagar os 180 milhões que vai custar toda a zona da obra ali, e que tem, que não é só o palco em si, mas que obviamente que vai ficar
toda aquela envolvência.
Traz esse aspecto positivo, não é?
Pois, o aspecto positivo é a recuperação daquele...
Exatamente, precisa de ser recuperada, e que, aproveitando esta visita do
Exatamente. Vai... Agora, há aqui argumentos que se lançam para cima da mesa que a mim me custam um bocado a aceitar. Porque aquela construção que se vai fazer ali para utilizar para eventos futuros, bem, vamos lá ser um bocadinho sérios e vamos ao fundo das coisas. Não acredito que seja possível. Um palco com aquela dimensão, em termos de altura, não acredito. Portanto, o palco teria que ser reconvertido após o evento. Aquelas rampas todas provavelmente teriam que ser desmanchadas, portanto, é mais custos.
Exatamente.
Não é?
E também deve muito à estética, deixa-me só dizer.
Exatamente. E depois é a questão de um palco que vai suportar cerca de 2 mil pessoas, pelo que se consta, em cima, na superfície do palco, e que terá capacidade para albergar 2 mil pessoas. Não estou a ver qual é o espetáculo que se possa fazer em termos de palco que albergue 2 mil atores, 2 mil cantores, etc, seja lá o que for. Não estou a ver, sinceramente não estou a ver que isso aconteça a miúdo. Portanto, isso é uma falsa questão, obviamente que é uma falsa questão. É um argumento que se lança para cima de mesa para justificar um gasto excessivo, basicamente é isto. E é como eu estava a dizer, claro que tem um lado positivo, que é a recuperação daquele espaço. Mas há aqui uma questão que eu não posso deixar de... que não deixa de me afligir, que é a quantidade de pessoas na região de Lisboa, da Grande Lisboa, que estão desalojados, sem casas e tudo isso, e o investimento que a Câmara de Lisboa vai fazer neste evento.
Poderia fazer no
outro lado. E cruzando isto com a natureza do Papa Bergoglio, do Padre Bergoglio, que é o Papa, não é? Basicamente é o Papa, é um franciscano. É uma pessoa que recusa todo o tipo de ostentação. E, portanto, aquele palco não combina com
a pessoa que ele é.
Bem, eu faço aqui uma declaração de interesse. Eu sou católico porque sou batizado, mas não sou frequentador de espaços religiosos. Não sou praticante. Mas aquilo que tenho lido sobre o Papa, creio que é uma personalidade ímpar.
Eu acho que, independentemente da religião, todos nós nos acabamos por identificar com
Exato.
Alguma coisa, não é? Nem que seja
claro
pelo
que algumas...
seu discurso, pelas suas posições,
claro,
ou pela forma de ver determinados assuntos.
São um bocado, enfim, inflexíveis e pouco... que eu não sublinho de forma nenhuma. Mas a generalidade do discurso do Papa é um discurso muito humanitário. E um evento destes que nós estamos a organizar é Neste momento de planificação daquilo que está divulgado, é um evento claramente ostentatório. Isto não combina, de todo não combina. E se pensarmos que para além daquele palco vão ser construídos ou montados, seja lá aquilo que for, mais 4 ou 5 palcos em vários sítios de Lisboa, não é? Há aqui qualquer coisa que me transcende, não entendo. Os espanhóis fizeram um evento semelhante a este num aeroporto, ou numa base aérea, uma coisa assim do género, com espaço a partir
isso,
de vista.
E segundo consta, sem custos para o Estado, não é?
Exatamente. Portanto, porque essa que é.
Segundo consta, portanto, nós não temos essa certeza, mas segundo consta, foi a Igreja que pagou todos os custos do
evento. Exatamente. Eu não
em
critico
Espanha.
O facto do Estado, das entidades estatais, apoiarem de alguma forma alguns eventos da Igreja Católica, longe de mim tal ideia. Agora, num momento de extraordinária dificuldade, e como nós falávamos ali também off, a quantidade de famílias que estão em dificuldade para fazer face a despesas inesperadas.
Exato, até mesmo pela própria situação, a crise que atravessamos neste momento, não é? A nível económico.
É verdade.
E ainda por cima com espaços cá, desculpa, Samuel, só dizer isto, como por exemplo Fátima. É?
Exato, que já tem sido
mencionado ao longo destes dias, o porquê de não ser em Fátima um local para além de...
Predisposto já para a situação.
Exatamente, não é?
E preparado também não, para e também receber... não é pelo argumento da hotelaria, porque Fátima também tem hotelaria.
Toda a região de Fátima.
Portanto, eu antes de mais quero... Quer dizer, nós estamos a 6 meses, agora retirando todas as questões políticas e religiosas do assunto, estamos a 6 meses do evento e estamos aqui, ali toda a gente a discutir o assunto, a 6 meses de um evento, quer dizer, há aqui também alguma organização que me parece que tinha sido, ou que foi eventualmente descurada, porque acredito que no tempo certo as coisas estarão prontas. Mas estamos a 6 meses do evento, o que já não dá margem para remodelações ou para aquilo que se. Ou para alguma eventual outra situação que possa ainda fazer ascender.
Só foi anunciado agora por esse motivo, porque já não há margem para mudanças.
Não querendo ser mauzinho, mas sendo.
Eu já fui.
Peço desculpa a todos os católicos que nos ouvem. Eu não sei até que ponto, pelo tipo de argumentário que tenho lido nos jornais e tenho visto na televisão, muito amigo, eu não sei até que ponto é que isto não foi estratégico.
Não, eu acho que não. Essa parte, eu acho que não. Acho que há aqui algumas...
Não,
há vários, chamemos-lhe assim, intervenientes, vários atores nesta... Temos a Igreja Católica por um lado, temos a Câmara de Lisboa por outro, temos o Estado Português por outro. Portanto, há alguns intervenientes.
Mas sabes, normalmente quando as pessoas se candidatam, quando as entidades se candidatam a um determinado evento, tem uma expectativa de quanto é que aquilo vai custar.
Evidentemente.
Eu nunca li isso.
Não,
lá,
claro. Nós não estamos a falar ainda dos gastos. Estou a falar que estamos a 6 meses e o certo é que as obras estão como estão neste momento.
Mas estás a ver, quando houve uma candidatura a este evento, com certeza que se tinha uma estima dos custos.
Não
acredito. E onde é que iria ser feito?
Isso...
Uma estima muito por alto?
Não. Eu acho que
a nossa capacidade de planificação não dá para isso.
Não é isso. Acho que nós quisemos ter, nós, ou a Igreja Portuguesa, quis ter as Jornadas Mundiais da Juventude cá em Portugal e com o apoio do Estado Português. Foram lá figuras do Estado e também da Câmara Municipal de Lisboa, teve lá o Fernando Medina
na altura,
portanto, quiseram ter este evento em Portugal e não sei, e julgo que nem sequer essa questão se calhar passou ainda por aí, mesmo nessa fase ainda muito retardada da situação.
A fase de arranque.
Agora queria aqui sublinhar algumas coisas que tu também já aqui falaste, que é o seguinte, porque isto parece-me que é fundamental para um Estado, não é? O Estado português, que nós saibamos, é um Estado laico, e nos Estados laicos há claramente a separação entre a política e a religião, apesar de depois vimos com a história da concordata e de acordos da concordata e por aí vai, mas em tese há aqui uma separação entre o Estado o Estado português e a política e a religião. Eu acho que isso deve ser uma situação logo colocada à partida. Depois, como tu disseste também bem, e sublinho, aqui o Estado português, neste momento, sendo ele Estado português, entenda-se Estado Central, Governo, mais Câmara Municipal de Lisboa e outras entidades governamentais, portanto estatais, que vão arcar, que eu saiba também, com todas as despesas relativamente ao espaço, porque há de haver outras despesas que não será eventualmente o Estado português a ter, mas relativamente ao espaço, desde as casas de banho, como nós ouvimos falar, até ao som
multimédia
e por aí vai, sendo o Estado a arcar com estes custos, o Estado não pode de maneira nenhuma negar em situações análogas a qualquer outra confissão religiosa que venha a querer fazer um evento similar, ainda que seja mais pequeno, atendendo à escala da Igreja Católica, que tem cerca de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. Mas, por exemplo, estávamos aqui a falar, tu falaste há pouco aí dos muçulmanos, que são 1 bilhão e 200 mil, portanto também têm que escala e conseguem fazer situações desta dimensão, mas mesmo que outros façam numa outra dimensão, portanto tem que haver aqui igualdade de circunstâncias em futuros eventos e, portanto, não podemos dar a uns e depois negar a outros. Portanto, essa é uma questão que fica já, desde já, aqui vinculada ao Estado português e, portanto, é uma situação que nós necessariamente também temos que depois ser justos, ou o Estado tem que ser justo sobre isto. Sobre os custos, eu não me quero alongar muito sobre isso, até porque já foi falado tanta coisa sobre os custos que eu não quero, e também não quero entrar na questão teológica que muitas e muitas situações, porque não sou ninguém para julgar. Aliás, e se nós formos de facto cristãos, nem sequer temos que julgar a situação, não nos compete a nós, mas nós, se formos também cristãos, também sabemos que o cristão segue os exemplos de Cristo. E que eu saiba, pelo aquilo que leio na Bíblia e no Novo Testamento, Cristo vivia num clima de austeridade, portanto, não sem ostentação, e na simplicidade, no toque, na relação direta com a pessoa, com o ser humano,
partilha
com o próximo, de dizer, por exemplo, quando um jovem lhe perguntou, tá, mas eu não guardo já os mandamentos e isto tudo, e ele lhe diz, não, falta-te uma coisa, vende tudo o que tens e segue-me. Portanto, não esbanjar e o não... Não é contra os bens materiais, não é isto que nós estamos aqui a dizer, é? Mas é um desapego total e seguir. E, portanto, eu não quero, portanto, entrar por aí, não vou mais falar sobre isso, sobre o custo do palco e sobre todas as outras obras acessórias, mas quero também fazer aqui uma reflexão sobre a questão da escolha da cidade de Lisboa para ser palco deste evento, porque eu acho que se é o Estado a pagar neste momento, ou a pagar grande parte daquilo que se passa ali, então, por que não aproveitarmos aquilo que se propaga tantas vezes, que é a descentralização das coisas para o território, e escolher uma outra cidade? Falou-se aqui em Fátima, vocês falaram em Fátima, que seria, pronto, no fundo, o ponto máximo da Igreja Católica em Portugal, tem um espaço, tem tudo mais, mas porque não outras cidades do interior também estão a necessitar de revitalizar?
Beja, por exemplo,
Beja, que tem o aeroporto, portanto, com sem grandes dificuldades, e também está a necessitar de revitalizar alguns espaços esses que não tem, e se calhar a Câmara de Beja não tem, porque não tem por natureza as receitas de IMI que tem, outras com um volume maior de habitação. Portanto, por que não aproveitarmos então e valorizar o interior do país, descentralizando, nessa lógica de descentralização que tanta vez falamos, e não, vamos acumular isto na capital e depois sim vamos pedir apoio a algumas autarquias e ao resto do país para suportar.
Também não sabemos até que ponto Fernandina naquela altura teve influência nessa decisão, não sei.
Eu acho que se calhar ele fez bem, ele era autarca da Câmara Municipal de Lisboa e quis aquilo para o seu território. Mas compete ao Estado aqui fazer...
Também ter uma palavra em relação a isso?
Ter uma palavra sobre isto e dizer, não, vamos aqui ver há outras alternativas, ou fazemos com, não sei também a dinâmica do processo.
Sim,
não conheço...
Mas isso é uma discussão pré-candidatura, não é?
Claro. Evidentemente,
claro,
mas por isso é que eu destaquei e não quis entrar aqui nesta situação de julgamento à Igreja Católica. A Igreja Católica está a fazer aquilo que lhe compete, mas falarmos aqui um bocadinho desta questão mais, aqui sim, mais de natureza política, porque
sim,
não,
sim, sim.
Se calhar,
claro,
estas Jornadas Mundiais da Juventude irem para um outro território
que não... Também precisa de valorização.
Que precise de valorização. Eu percebo que é importante valorizarmos aquela frente ribeirinha, não é? Ali de Lisboa, percebo que é de facto importante, mas há outras situações que no país, e tu falaste deste exemplo da habitação social e muito mais, portanto outras situações que se calhar era mais útil haver recuperações noutros territórios, que depois permitissem a criar também zonas habitacionais a um custo mais controlado, porque nós sabemos que toda aquela zona ribeirinha, eu não sei se há terrenos ali disponíveis para a urbanização ou não, não sei, não faço a mínima ideia, nem quero ir por aí, mas se houver, e tendo aquela zona ali agora arranjada, evidentemente que vão ser aproveitados, e todos nós sabemos,
claro,
qual é o,
claro,
preço médio da habitação. Exatamente. E todos nós sabemos qual é o preço médio da habitação ali, que é cerca de 1 milhão de euros por apartamento. Portanto, neste momento, mais ou menos, aquelas que estão lá a fazer, eu vi, tenho lá ido com algum... com a miúde não, com alguma constância, infelizmente tenho que lá ir ao hospital que lá está, é um hospital que lá está, e vou vendo aqueles edifícios que estão a ser construídos e, portanto, ronda mais ou menos estes valores que lá estão. E, portanto, muito bem, é a nossa capital, é uma frente ribeirinha espetacular, mas eu acho que também havia outras regiões do país, outras cidades do país, e também não muito longe de Lisboa, que poderiam ser candidatas a este evento, sendo que o Estado, neste caso, suporta grande parte dos custos, ou os custos na sua totalidade, Estado, entendido, também com a Câmara Municipal de Lisboa. É óbvio que as outras câmaras, muitas delas, não têm essa capacidade económica, mas certamente haveria uma resposta diferente, ou um palco mais barato que compensasse tudo isso.
Sim, claramente. E para mim a ideia base é exatamente essa, a qualidade. A discussão, para mim, centra-se na qualidade do investimento público. Essa é que é a grande questão. Nós já temos aqui discutido vários exemplos de maus investimentos com o dinheiro público. Pá, isso é aquilo que me aflige quando há tanta gente em Portugal em grandes dificuldades. E esta questão é um bocado, como referia aquele senhor ligado à igreja, que eu não tenho agora presente se ele era bispo, o senhor da Fundação JMJ, e ficou magoado com os números, e de facto os números são uma coisa verdadeiramente avassaladora, não é? Se nós pensarmos em Lisboa na quantidade de gente que vive, que mora nas ruas, epá, é assim uma coisa tremenda, não é? E vamos para a Amadora e vamos para aquela luz e pá, é assim uma coisa, isto é, enfim, eu não entendo, sinceramente, não entendo esta dimensão de investimento, acho que é uma barbaridade. E claro que isto não se pode comparar com os estádios, mas eu também digo, eu também não subscreveria de forma nenhuma, não subscreveria aquele investimento nos estádios para o europeu, e ficaram os estádios às moscas e estarão às moscas por aí, que é um péssimo investimento público que não foi devidamente pensado,
mas
e pensou-se unicamente na visibilidade.
A questão dos estádios às moscas são dois ou três, que é um facto.
São dois ou três,
porque os outros estão em plena elaboração.
São, claro, muitos milhões.
Claro que sim, mas...
Embora este investimento seja equivalente a 10 estádios do euro.
Exato.
Segundo uma estimativa de um economista qualquer. Portanto, é muito dinheiro.
Mas e também é como o Luís começou a dizer, iam agora negar este valor para este evento e depois, daqui a meia dúzia de meses, temos novamente o Web Summit.
Não, eu acho que não. Eu acho que aqui, eu não sou contra o Estado dar apoio. Não sou contra o Estado dar apoio às instituições religiosas. As instituições religiosas, vamos lá ver uma coisa. Muitas delas, não todas, mas muitas delas têm um papel ativo na sociedade portuguesa.
Exatamente.
E tapam muitos buracos que deviam
mesmo
ser de.
Mas eu acho que a questão nem é a ajuda,
que é o caso.
À Igreja Católica.
Portanto, que a Igreja Católica é uma delas, mas há mais. Eu conheço a Igreja Católica com a Cáritas, mas conheço a Igreja Adventista Quadra Portugal, e conheço muito, que é uma igreja protestante, e conheço muitas outras,
sim,
que dão um apoio constante a montes de famílias em Portugal.
Não é?
Portanto, não é isso, e portanto agora que necessitam têm que ter o apoio. Agora, nós estamos aqui a falar de outras coisas,
exatamente,
que são coisas diferentes. Portanto, não é aqui a questão de dar apoio, não estamos a colocar em causa. Estamos a colocar o valor, o custo de uma determinada situação que vai acontecer e que é algo que aparentemente não era para ficar definitivo, mas entretanto depois resolveu-se que vai ficar definitivo e que pode até ter alguma vantagem, e que tem um custo, que é o custo que nós sabemos que tem, e mais outras situações que têm aquele custo que têm. Só isso, nada mais do que isso. E isso abre porta a que todas as outras instituições, sejam elas quais forem, tenham elas papel relevante na sociedade portuguesa ou não tenham papel relevante na sociedade portuguesa, possam também depois exigir ao Estado português que as comparticipe nas suas atividades. Tão somente
isso. Como isso.
Porque eu acho que o Estado tem que reconhecer em muitas das instituições religiosas em Portugal o trabalho que elas também fazem. Não podemos, obviamente, estar aqui também só no sentido de criticar, porque não é essa, acho que não deve ser essa a nossa missão.
Claro, essa é que é a grande questão de fundo. Não há outra questão que nos mova aqui para esta discussão a não ser exatamente essa. Avançamos, companheiros?
Vamos para o próximo tema ou querem fazer uma pausa?
Se calhar fazemos a pausa da música.
Aqui com a escolha musical do Luís.
Estava prevista uma escolha musical.
Estava, mas nós não temos a música que o Luís escolheu, é uma música paquistanesa. De qualquer forma, se quiser deixar alguma referência, ou vamos tentar arranjar para o próximo programa.
Eu enviei por mail, mas não está.
Hoje o nosso diretor não está cá.
Então avançamos com o Madre de Deus.
Madre de Deus, e qual é o tema?
O mar.
O mar? Vamos só aqui procurar.
O mar salgado.
Fazer aqui alguma menção.
Quanto do teu mar?
São lágrimas de Portugal.
Vamos ver se ele está cá.
É um pouco.
Está longe o mar.
Sim.
Vamos então à música. Até já. Depois da música, regressamos para esta segunda parte. Estamos mesmo na metade da nossa hora, portanto, avançamos para outro tema. Hoje trazem também aqui a regionalização, as questões ligadas com o aeroporto Beja. Acabam por estar também as duas interligadas, portanto, por favor, tenham a palavra.
Sim, a regionalização, que é um tema que nós já queríamos trazer aqui há algum tempo, nós também não nos vamos alongar muito porque vamos ter alguns programas depois para falar sobre isto, mas que parecia que estava na gaveta, mas na última não foi na última semana, mas há duas semanas atrás, quando o Partido Socialista se reuniu não foi em congresso, mas numa reunião magno do Partido Socialista, António Costa foi perentório e disse que em 2024 vamos ter então essa promessa que foi colocada aos portugueses do referendo da regionalização. Pronto, ficamos então à espera do que vem aí relativamente à regionalização, mas eu já disse aqui que defendo uma regionalização, mas não é uma regionalização naturalmente a qualquer custo, não é? Porque nós agora temos ouvido falar muito de regionalização, mas é mais uma descentralização para as CCDRs e não uma regionalização como eu acho que de facto deve ser, uma regionalização em que o povo deve dar voz ao dar voz naturalmente, que estou a dizer que defendo uma regionalização com uma assembleia. Não sei qual é o número de membros da Assembleia, isso depende também de cada região, será uma questão a discutir, mas de uma Assembleia, e uma Assembleia onde cada partido político possa propor as suas listas e não só, porque se queremos uma regionalização e uma região próxima do povo, então vamos fazer aquilo que se passa nas autarquias. Podem concorrer, ou poderão concorrer, na minha ótica, à regionalização ou à Assembleia Regional, quer os partidos políticos, quer listas de cidadãos independentes, porque é assim que eu acho e vejo que possa haver uma posição mais próxima daquilo que se quer, que é junto das populações, porque senão também não serve uma regionalização. E, portanto, e depois que sejam os políticos da região a decidir, mediante o orçamento que têm e, eventualmente, também o poder que vão ter em determinadas situações, não sei o que é que lhes será dado a poder decidir, mas decidir aquilo que querem. Presumo que deverão ter, eventualmente, se calhar, estou eu a ver, hipoteticamente aqui construí uma regionalização na minha cabeça, mas autonomia relativamente, por exemplo, ao ensino superior, e depois vão decidir dentro dos territórios o que é que querem uma universidade maior aqui, uma universidade menor ali, determinados cursos aqui, outros cursos além, ou querem investir mais e tentar apostar em indústria de ponta, ou querem apostar mais na agricultura, ou querem apostar mais nas rodovias, que as rodovias devem ser no Estado Central, portanto a maior parte delas, mas há aqui situações que eventualmente poderão ser regionais, portanto este balanço e aquilo que queremos dar a voz então a esta aproximação mais terra a terra relativamente àquilo que é a posição de popular. Isto porque pronto, a Assembleia da República é a Assembleia da República, dizem-nos que se nós elegemos deputados distritais, mas que depois, quando são eleitos, dizem-nos não, eu sou deputado nacional, eleito pelo distrito de... Pá, eu não... Acho que é importante, mas não gosto muito disso. E, portanto, queria aqui gente mais próxima para que nós pudéssemos comunicar e pudéssemos também aquilo que são as nossas exigências a serem respondidas, porque as nossas exigências aqui do Alentejo certamente não serão bem as exigências do Norte e assim sucessivamente.
Exato. Bem, isto é uma matéria muito, muito complexa. O Governo aponta para 2024 a proposta de referendo, o PSD é contra a realização de referendo. E, portanto, isto é uma questão que vai dar ainda muito que falar. Só para recordar aqui, o primeiro referendo que se fez foi em 1998 e reprovou o projeto. E a questão está condicionada à avaliação dos méritos do processo de descentralização de competências do Estado Central. Por aquilo que se percebe, há uma deliberação, creio que é assim que se pode chamar, do Conselho de Ministros de dezembro de 2022 sobre novas competências para as CCDR, com reforço em áreas como a economia, cultura, educação, saúde, florestas e agricultura. E nós temos estado a acompanhar a questão da agricultura, este caldo de alguma fervura em que está mergulhado o Ministério da Agricultura, e creio que é o Ministério da Agricultura e do Mar, com a Sra. Ministra e com uma das confederações dos agricultores relativamente à eliminação, à suposta eliminação de um departamento, esse regional, para centralizar. Portanto, isto é uma questão muito complexa. Se vai haver incremento de responsabilidades nas CCDR, nestas áreas que eu acabei de referir, há grandes dúvidas. E eu, recorrendo aqui da comunicação social, por exemplo, Ceia da Silva, que é o líder da CCDR
Alentejo,
vê grandes vantagens neste novo modelo de reforço de competências das CCDR. Mas também acrescenta, ninguém imagina como é que isto poderá funcionar. Ninguém sabe ainda como é que isto poderá funcionar, e portanto isto é uma determinação de 2022, e eles dizem mesmo que não foram ainda ouvidos ou escutados na criação de um modelo, de um novo modelo de funcionamento das CCDR, e já se fala num referendo de regionalização. E como é que uma coisa se compatibiliza com a outra? Enfim, isto é tudo muito estranho. Arriscar-me-ia a dizer que isto é muito feito um pouco à portuguesa, digamos assim. E depois o referente tem aqui uma grande dificuldade, quer dizer, a instituição referente na nossa Constituição tem aqui algumas linhas vermelhas que limitam o impacto do referendo. O referendo obriga, segundo a Constituição, e um constitucionalista conhecido da nossa praça, obriga a que existam duas questões. Uma sobre o mapa, concretamente, e outra sobre cada região. Ou seja, que se as pessoas do Alentejo recusarem um modelo de regionalização, o modelo de organização na sua região, o modelo cai por terra. Independentemente do que possa acontecer nas outras regiões. Portanto, há aqui limitações de ordem legal. E agora, vai-se rever, também está em cima da mesa, a revisão da Constituição, em alguns domínios, mas da parte do Partido Socialista não há nenhuma proposta, até agora, não apareceu nenhuma proposta, no sentido de rever, digamos que esta norma travão, que existe aqui na Constituição e que limita, de alguma forma, os efeitos do referendo. E, portanto, há aqui várias questões por resolver. E até 2024 é já aí adiante.
Mas muita água vai correr debaixo da ponte política,
exatamente,
não é?
Exatamente, muita água vai correr até lá. O governo está em clara, perdoem-me os socialistas, em clara desagregação. Neste momento temos uma grande incerteza relativamente à estabilidade do governo, perdoem-me, mas é aquilo que nós vemos e pressentimos. Esperemos que o tempo nos traga alguma maior tranquilidade, porque todos nós precisamos de tranquilidade e de um governo estável, pelo menos até ao final da legislatura, por tudo isto que estamos aqui a falar. Competência das CCDR, regionalização e como é que isto tudo se articula com a revisão constitucional que vários partidos têm propostas. E, por exemplo, o PCP e o Bloco pretendem eliminar a obrigatoriedade de referendo para a criação de regiões administrativas. Já o LIVRE sugere uma visão gradualista com a criação de regiões piloto. O Chega quer deixar cair a exigência de 50% mais um para referendar para que o referendo seja vinculativo. Basta que existam 50% de, digamos, de eleitores que optem por esta opção. Portanto, há aqui várias propostas de vários quadrantes políticos, de várias cores, e não parece que isto esteja propriamente fácil. Agora, aqui a regionalização tem potencialidades, como o Samuel já referiu, tem grandes potencialidades. E eu queria só aqui sublinhar a questão da democraticidade do funcionamento das regiões, que isso é a questão que mais me aflige. Nós temos visto nos últimos tempos casos com autarcas presos por favores e questões muito pouco claras, muito pouco transparentes. E quem nos ouve, o povo que nos ouve, de certeza que não quererá criar aqui mais uma estrutura administrativa, desta vez regional, funcionando de uma forma muito pouco democrática e muito pouco transparente. Seria tudo menos interessante nesta fase da nossa vida.
Ou seja, concluo também das tuas palavras que seja por sufrágio, que uma Assembleia regional por sufrágio universal.
Sim. Exatamente.
Eu acho que sim, afinal o povo é que é mais ardena, portanto. Eu acho. Temos que dizer.
Não há outra forma aqui de nós decidirmos os nossos destinos e, portanto, claro, podem dizer sempre que é a eleição do povo através da descentralização e com a representação dos autarcas locais, mas eu acho que não é a mesma coisa, portanto, e não sendo a mesma coisa,
exatamente,
acho que deve ser o povo a decidir aquilo que quer, claro, para a região, elegendo os deputados que depois entender que pode ser uma regionalização com 10, 12, 10 nunca pode ser, com 11, com 13, com seja lá, pronto, com um número limitado de 10 nunca pode ser, pode. Com um número limitado de deputados, não é isso que está em causa, mas que saibam fazer o trabalho que vá de acordo com a vontade popular.
Exato.
Sem enviesamentos.
Sem enviesamentos. E de uma vez por todas, que os interesses verdadeiros das populações e as necessidades das populações sejam de facto escutadas por quem decide, não é?
Sempre que é o que tem ficado esquecido.
A representatividade que tem, pelo menos aqui a nossa região sul, quer dizer, temos muito pouca representatividade e muito pouco.
Se nós formos ver que temos um terço do território nacional.
Exato.
Este terço do território nacional elege 8 deputados. 8 deputados em 230.
Exato.
As pessoas têm que saber isto. O Alentejo todo, Porto Alegre, distrito de Porto Alegre, Évora e Beja. Beja tem 3 deputados.
3.
Évora, 3 deputados. E Porto Alegre, 2 deputados.
Uhum.
Ou seja, se eu estou a fazer bem as contas,
sim,
são 8 deputados.
Uhum.
Este território equivale a 1/3 do território nacional. 1/3.
Uhum.
8 deputados. Os outros 2/3 têm 222 deputados. Portanto, se isto é coerência administrativa e se só votam, e só contam, que é aquilo que está neste momento a acontecer, cabeças, não é? E não território, e não espaço para. Porque, quer dizer, nós temos um território imenso que é necessário organizar, ordenar, fazer montes de situações. E, portanto,
claro,
se só contam cabeças, eu pergunto, mesmo que todos os deputados estivessem de acordo que não estão, mas mesmo que todos os deputados na Assembleia da República quisessem fazer alguma coisa em 230, o que é que fariam?
Pois, é verdade. É sobre tudo isso que está em discussão.
É muito difícil, não é?
É muito difícil.
Portanto,
é muito difícil.
Tem que haver aqui um outro estágio intermédio, neste caso
é
para o Alentejo, por forma, para o Alentejo e para o resto do país, mas neste caso estamos aqui, aquilo que nos interessa, por forma a sermos nós, mediante as competências que nos forem atribuídas às regiões, mediante os montantes, os orçamentos que forem atribuídos às regiões, sermos nós, pelo menos nesse desidrato que nos for dado, a decidir aquilo que queremos para a nossa região.
Exatamente.
E o que queremos aqui para a região também é um aeroporto a funcionar,
pois,
seja de que forma for, não é? Ou, pelo menos como... Não...
Alguém colocou o aeroporto de Veja numa lista restrita de possibilidades. Pelo menos está-se a avaliar essa possibilidade e... Como complemento, não é? O aeroporto de Beja que
sim,
como
e
complemento.
Acho que faz sentido
já
ser
que se
como
tem,
complemento,
exato,
tendo em conta as condições.
Eu acho que relativamente ao aeroporto de Beja, quer dizer, só não consegue ver viabilidade no aeroporto de Beja, e não estou a falar como um aeroporto de suporte a Lisboa, ou quem anda distraído, ou quem. Olha, nem quero aqui apelidar outro nome porque
melhor
pronto,
não.
Que é para não ser para não dizerem que sou mal educado, portanto só pode andar distraído, porque é assim, nós temos um conjunto de vantagens que nenhuma outra parte do território nacional tem na sua parte cumulativa,
Temos espaço e espaço para crescer com terrenos sem necessidade de grandes terraplanagens, portanto, coisa barata. Não há aqui vales, nem montanhas, nem obstáculos geográficos.
Não há
portanto,
problemas com
menor custo de construção,
espécies protegidas.
Nada. Nós temos um desconstitucionamento. É difícil dizer a palavra. Do espaço aéreo. Temos uma pista longa e de qualidade, que reconhecida, portanto, internacionalmente, não por nós, mas pelo menos. Temos uma pista sem obstáculos visuais de aproximação. É. Isto tudo é importante.
Claro,
temos
claro,
espaço claro. Para acolher tripulações e pronto. E muito mais do que aquilo que é necessário.
É possível criar
que
é que espaços falta? De recuperação das aeronaves.
Exatamente, porque temos este espaço todo aberto. O que é que nos falta? Falta-nos só uma coisa. Falta-nos ter uma rede ferroviária que ligue a Beja até à capital. Só nos falta isso. E depois, obviamente, também a rede rodoviária acabará a 26, porque realmente ela já é aeroporto, não é? Parece que já lá pousam outras aeronaves, mas é para outras situações. E, portanto, nós queremos que ela chegue até o aeroporto de Beja para os carros circularem e não para pousarem avionetas. Portanto, pois, exatamente.
E, portanto, nós, para tudo.
É isso que nós queremos. Portanto, só quem anda distraído é que percebe que o aeroporto de Beja está longe, mas longe num comboio de alta velocidade, nem precisa de CTGV, é quê? 45 minutos, uma hora de Lisboa.
Isso é o quê?
Mas isso são situações isso que acontecem noutros países europeus, por exemplo.
Exatamente. Por isso, só quem anda distraído, ou então por maldade política ou por outras situações que não quero aqui referir, é que não vê viabilidade ao aeroporto de Beja. Portanto, eu quero também congratular, porque esta semana temos uma nota de plataforma que é a Plataforma Cidadã Sim ao Aeroporto Beja, e espero que de facto todos os políticos se unam em prol do Aeroporto Beja, todos os políticos da região e os partidos políticos também. Está na hora de dizerem o que é que querem do Aeroporto Beja. Está na hora de dizerem sim, está na hora de se assumirem e não andarem aqui com lingrinhas e dizer sim senhor, esta é uma alternativa viável, vamos à ferrovia, porque ele está pronto a utilizar já de momento e, portanto, e também tem espaço para crescer se for essa a necessidade.
De acordo com a Comissão Técnica Independente que está a analisar as propostas, as possibilidades de construção, refere claramente que, independentemente da opção, vão ter que ser repensadas e pensadas infraestruturas de acessibilidade. Portanto, no caso do aeroporto de Beja, pensar-se-ia nas acessibilidades e nas infraestruturas de ligação com a capital. Portanto, não me parece que seja assim.
Havendo isso, tudo o resto depois aconteceria naturalmente.
Claro. Agora, há aqui também a opção pelo aeroporto de Beja, também cria aqui algumas responsabilidades relativamente à região. Tem a ver com infraestruturas, plataformas de investimento e de rentabilização de toda a região, não é? Que era aquilo que nós estávamos há bocado a falar, que tem a ver com o interior ficar. Fala-se muito do interior, apostar no interior, investir no interior, rentabilizar, mas isso é só blá 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 blá, porque de facto o que é que a gente tem visto? Muito pouco, porque os grandes investimentos, as grandes dinâmicas vão sempre para o litoral, não é? E isso de alguma forma leva a que se desinvista e que se perca a visibilidade do território nacional na sua globalidade. E isso realmente não ajuda a potenciar este tipo de investimentos, não é? Isto teria que ser repensado.
Claro, mas eu acho que esta questão é... Amável-me, eu acho que a questão é tão simples de olhar. É de uma simplicidade tão grande. Nós não estamos aqui nesta situação a dizer não, este aeroporto de Beja vai substituir o aeroporto de Lisboa. Não é isso. Nós estamos a dizer que é um aeroporto da... apoio ao aeroporto de Lisboa, que o aeroporto de Lisboa está completamente lotado, como nós sabemos, quer de slots, quer de voos, quer de, enfim. A distância hoje não se vê em quilómetros, vê-se em tempo. A questão é esta. E, portanto, em tempo, nós sabemos que um comboio de alta velocidade, em 45 minutos, uma hora, está em Lisboa. Está bem, como vão dizer, mas depois vai ter que abrandar a velocidade. Quando chegar ali ao Seixal, para passar a ponte, e mais não sei o quê, que leva mais uma série de tempos.
Mas também é verdade que estamos a falar de planície.
Claro, mas está bem.
Não há assim acidentes geográficos.
Certo. E se fizermos o aeroporto cá deste lado do Tejo, ali na zona do Montijo, fazemos uma ponte nova.
Mais
pronto,
dinheiro.
Claro. Portanto, eu acho que é uma questão de ver, olhar e decidir aquilo que é facilmente, neste caso, é fácil de decidir, porque temos todos estes argumentos que eu aqui enumerei, não é? Que são facilmente aferíveis para quem quer ver.
Temos ainda 8 minutos, não sei se querem dar alguma nota de um outro tema.
Sim, eu tinha aqui um tema que surgiu aqui na comunicação social, que tem a ver com uma situação que se passa no Brasil com uma tribo indígena, que são os Yanomami, que é uma tribo que ocupa uma região junto à fronteira com a Venezuela. E esta tribo indígena está a ser perfeitamente vítima do garimpo ilegal, da garimpagem ilegal que existe no Brasil, e que foi claramente que o anterior presidente brasileiro fechou um pouco os olhos. E portanto é uma zona muito periférica do Brasil, e com o garimpo ilegal está a haver acumulação de águas em determinado tipo de infraestruturas locais, e esta tribo está a ser vítima de uma série de doenças infecto-contagiosas que se transmite através da parte hídrica e daqueles insetos que são extremamente chatos. Agora tive uma
os branca. Mosquitos.
Mosquitos. Epa, estava difícil.
São bons hospedeiros, segundo dizem, não é?
E, portanto, as estruturas de saúde na região são muito frágeis. E está a haver um grande problema de saúde e de perda de vidas nesta comunidade indígena, devido às degradações do sistema de saúde, ao impacto também do mercúrio, porque também há ali garimpo de ouro, e o mercúrio é utilizado nestes esquemas.
E que ataca o sistema nervoso central.
Portanto, há problemas extremamente sérios com a comunidade indígena no Brasil, nesta região.
Eu trazi também aqui uma informação, isto que são algumas breves que nós trazemos aqui, que eu acho que nos deve fazer refletir. Eu a semana passada trouxe aqui algumas situações mais positivas, só que desta vez, e titulou o Jornal Público, né, uma notícia que vinha no Jornal Público, que a ser verdade nos deve deixar apreensivos, não é? Dizia o jornal que existe um documento interno em que o chefe do Comando de Mobilidade Aérea da Força Aérea Norte-Americana prevê que os Estados Unidos se venham a envolver militarmente com a China em 2025, pedindo aos seus operacionais, portanto, que se vão preparando para esta possibilidade de conflito. Ui. Obviamente que nós pressupomos que tem a ver com Taiwan, como é evidente, não é? E que será, provavelmente, se calhar, uma data limite em que a China vai fazer alguma ação sobre Taiwan e, portanto,
reivindicar aquele território, basicamente.
Eventualmente, portanto, isto é uma informação, mas é apenas uma informação que vem no Público, no jornal, neste caso, vinha no Jornal Público, e que nós esperemos que não se venha a materializar, porque depois de uma pandemia, de um conflito que temos ainda vigente na Europa, mais este conflito já chega para o século XX, para o século XXI, tudo aquilo que já passou.
Nós queremos história, mas não este tipo de história.
Claro, não, isto não... portanto, que os homens tenham a capacidade de dialogar e perceber que não estamos já na Idade Média, em que muitas vezes os territórios não são a coisa mais importante. O marcar fronteiras de território, o conquistar terreno para o regime feudal, para o feudalismo, que muitos querem, não é a coisa mais importante, e as pessoas têm vida para viver, e portanto que acabem por se entender e haver aqui algumas...
Uma perspectiva completamente pré-moderna, não é? A ocupação do território. Dominação pela ocupação do território.
E depois tenho também aqui uma outra informação que nós viemos a saber, já sabíamos, mas não nestes moldes, não é? Que saiu esta semana, que um estudo que se fez aos portugueses refere que cerca de 30% dos portugueses não conseguiria fazer face a uma despesa inesperada de 555 euros. Portanto, 30% dos nossos compatriotas, se tiverem uma despesa inesperada no mês de 555 euros, não vão conseguir fazer face a esta situação. E acho que esta situação, nós temos vindo aqui a falar...
É de preocupante.
Temos vindo a falar aqui muito sobre ela.
eu acho que podemos falar um pouco, se calhar, daquilo que se passa na próxima semana, porque eu acho que estes 555 euros não são apenas e só das classes mais desfavorecidas, mas também muito de uma classe média que está em asfixia e que não tem apoio de parte nenhuma. Porque nós sabemos que as classes mais, chamemos-lhe assim, mais desfavorecidas vão tendo apoio daqui, dali e de além. As classes altas não têm qualquer problema, portanto, o assunto está resolvido. E aqueles que agora estão na corda bamba por aumento da Euribor, por aumento da inflação, e portanto, e que o país os considera ricos, não têm forma de serem apoiados, não têm forma de ter um conjunto de benesses sociais. E portanto, eu acho que muita gente da classe média que me está a ouvir, certamente que se está a rever nestas minhas palavras, porque de facto é uma asfixia muito grande. É um assunto, se calhar, que devíamos trazer aqui à antena um dia destes.
Para um próximo programa.
Mais uma nota. Uma nota para um filme de animação de João Gonzalez, candidato aos Oscars. Foi um de três filmes portugueses que estavam na lista de seleção para candidatos aos Oscars. Este avançou. O filme chama-se Ice Merchants. É uma produção portuguesa, da Cola Animation. Reparem que isto é um filme de animação produzido por um português, um realizador português. Na lista existiam mais dois filmes: O Homem do Lixo, de Laura Gonçalves, uma curta-metragem de animação, e O Lobo Solitário, de Filipe Melo, uma curta de imagem real. Estes dois últimos acabaram por ficar fora das nomeações, mas eu acho que é relevante termos um filme português candidato aos Oscars nesta classe de filmes de animação. Acho que é extraordinário. Este filme, Ice Merchants, já foi premiado na semana da crítica do Festival de Cinema de Cannes, e portanto acho que é qualquer coisa na área da cultura que nos deve encher de orgulho. Pronto, mais notas. Desporto, tivemos neste fim de semana, creio que, três atletas portuguesas no judo que saíram medalhadas. E pronto, e desporto, eu preferia não falar de mais. Não sei se vocês querem falar de mais algum.
Não, eu acho que sei porque é que tu preferes não falar.
Não gostou do
foi
resultado.
Foi uma taça da Liga que desapareceu do.
Não foi uma, foram duas. No futsal também.
Pois foi.
Pronto, tá bem, mas a gente, lá está a darmos, valorizarmos mais o futebol de 11 do que propriamente as outras modalidades ditas amadoras. Exato. Porque de facto. Nós todos dizemos, e é verdade, é que temos que valorizar o desporto no seu todo, mas depois acabamos por cometer estes pecados capitais, como agora eu ia falar. Portanto, foram duas taças que desapareceram ali do lado de Alvalade. Pronto, é isso. Genericamente é
este
isso.
Ano toda não a gente está já... fácil, Luís.
Não está nada fácil. Nada fácil.
Bem, vamos então avançar para o final. Temos 30 segundos só para as despedidas.
Pronto, desejar a todos uma boa semana e cá voltaremos na próxima segunda-feira para mais um Bloco de Notas.
Bem.
Boa tarde.
Até lá.
Boa tarde a todos. Então, ouvimos-nos na próxima segunda-feira.
Sim, mais isso.